frota de aviões bem acima do delineado no plano estratégico acordado com o Governo. E, portanto, consideramos que é fundamental levar a cabo uma auditoria à gestão privada, como aliás já tínhamos proposto anteriormente, para aferir as responsabilidades das más decisões que foram tomadas e, caso se justifique, avaliar uma possível indemnização ao Estado. A defesa da TAP e dos seus trabalhadores não está desligada desta necessidade de transparência. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, transparência e rigor são fundamentais neste processo, agora mais do que nunca, para podermos ter uma TAP robusta, capaz de responder aos desafios e que conte com os seus trabalhadores.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado do PSD, Carlos Silva. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a TAP é uma espécie de tragédia grega sem fim à vista, em que o Estado quis ter 50%, ser maioritário, e os privados saíram a ganhar, garantindo que não perdiam o dinheiro lá investido. Os portugueses vão lá colocar 3 mil milhões e não têm garantia que a TAP é viável no futuro. Não existe qualquer racional que nos diga que a TAP é sustentável a prazo e se servirá o interesse nacional. O Governo, o PCP e o Bloco, em 2016, por opção ideológica, nacionalizaram a TAP. Através desta medida emblemática politicamente, tornaram o Estado e os portugueses responsáveis por prejuízos infindáveis na TAP. Por isso, senhores deputados do PCP e do Bloco, não se escondam por trás de projetos de resolução. Foram os senhores também que colocaram este fardo às costas dos portugueses. O ministro Pedro Nuno Santos, empolgado de megafone em punho, numa cruzada ideológica, carregou durante 2 anos impropérios sobre a gestão da TAP e prejudicou severamente a negociação de melhores condições para a TAP em Bruxelas. Foi já obrigado a lá colocar 1.200 milhões de euros sem qualquer escrutínio, para impedir que a TAP feche as portas de imediato. Ao mesmo tempo, numa espécie de dono disto tudo, resolve oferecer um bónus de saída ao único acionista que, ainda assim, com muitos defeitos, era o único que sabia do negócio de aviões, pagando-lhe 55 milhões de euros numa espécie de indemnização compensatória a que não tinha direito, dispensando do ónus de capitalizar ou assumir prejuízos na sua participação. Tratar-se-ia de uma bizarria, não fosse o assunto tão sério para o futuro de Portugal e dos portugueses. Mas já nada se estranha na atrapalhada em que está enredada a TAP, quando assistimos a um governo desorientado, com divergências na praça pública entre o ministro da tutela e o primeiro-ministro, e com o ministro da tutela assumir perdeu face à decisão do primeiro-ministro. Quando se pagam prémios de gestão em anos de prejuízos aos seus gestores? Ou quando se aumenta para o dobro o ordenado dos seus gestores já depois de anunciar a Bruxelas um plano de reestruturação? Pior, será difícil. Mas ao mesmo tempo, o ministro que fazia tremer as pernas aos alemães anuncia o maior despedimento coletivo de que há memória em Portugal sem qualquer sensibilidade social, do qual apenas se conhecem os cortes salariais e os despedimentos. Não há uma palavra para os cortes nas gorduras e mordomias da empresa. Assim, senhoras e senhores deputados, estamos disponíveis para aprovar uma auditoria séria que investigue todo o processo da TAP, efetuada por entidades independentes. Não estamos disponíveis para auditorias direcionadas, persecutórias e que servem apenas uma qualquer cartilha ideológica. Tenho dito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real do PAN, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, congratulamos antes de mais por ter sido trazido este tema a debate. Desde há muito que o PAN também não se tem abstido de alertar para a situação económica e financeira da TAP e também para as opções que têm sido reiteradamente tomadas, sobretudo pelos anteriores acionistas privados que colocaram a empresa numa situação de inviabilidade económica e financeira que já é patente mesmo antes desta crise sanitária da Covid-19. Esta situação da inviabilidade financeira foi reconhecida, veja-se aliás, pela própria União Europeia, ao não considerar a TAP como elegível para receber apoios ao abrigo dos auxílios de Estado que eram permitidos pela Comissão. A própria crise da Covid-19 veio, de facto, apenas agravar aquelas que eram as dificuldades já sentidas e conhecidas, nomeadamente colocando-a até ao nível de uma situação de potencial falência técnica, caso não tivesse existido uma intervenção do Estado. A este respeito, o PAN, de facto, já tinha questionado inclusivamente, até mesmo nesta Assembleia, o próprio Sr. Ministro, das opções que estes acionistas privados têm tido, como nomeadamente a gestão dos recursos humanos. Mesmo o plano de reestruturação, que foi bastante falado, mas que não foi apresentado de uma forma detalhada a esta Assembleia, importa perceber e escrutinar também aquilo que são os negócios intragrupo ou a própria ausência de seguros para a perda de receita, questões que não estão cabalmente esclarecidas até aqui. E nesse sentido acompanhamos a proposta que foi apresentada pelo Bloco de Esquerda, no sentido que seja realizada precisamente uma auditoria independente que permita identificar e quantificar todas as ações que possam ser suscetíveis de lesar o interesse público que foram tomadas pela gestão privada e para que essa mesma auditoria possa de alguma forma impulsionar aquilo que seja o apuramento da indemnização devida ao Estado pelos titulares das participações sociais da TAP-SGPS. Mas a questão não se fica, de facto, por aqui. E desde o primeiro momento que o PAN tem defendido que esta intervenção do Estado na TAP tem de assegurar e só pode ser justificada mediante a salvaguarda de alguns pressupostos, a começar pela questão da proteção dos trabalhadores e a mitigação daquelas que possam, e medidas que possam mitigar e acautelar, evitar despedimentos dos mesmos. Também, evidentemente, a salvaguarda dos objetivos de serviço público e de coesão territorial, atendo ao interesse estratégico da própria TAP. E, por último, mas não menos importante, a própria existência das contrapartidas ambientais, que não é, de facto, o que tem vindo a acontecer. Veja-se, aliás, que do ponto de vista ambiental, a TAP é uma das terceiras empresas nacionais com maiores níveis de emissão de poluição e, portanto, não faz qualquer sentido que não exista também estas contrapartidas. Parece-nos, obviamente, que para além das questões que poderiam e deveriam ser discutidas, não é isso que aqui está hoje aqui em causa, nomeadamente do ponto de vista energético, não é aceitável, até por razões de transparência, que também não exista o tornar público deste plano de reestruturação, sem prejuízo da informação que possa ser estratégica do ponto de vista concorrencial, mas ele deve ser dado a conhecer à Assembleia da República e, nesta medida, acompanhamos aquela que é a preocupação também do PCP. Não apenas por uma questão de boas práticas, mas que estão aqui em causa um elevado número de despedimentos, falamos de mais de 3 mil pessoas, não são apenas números, são de facto pessoas e famílias que vão ficar afetadas nas suas remunerações, na sua empregabilidade, já para não falar também daquilo que são o chamado emprego indireto, que também vai ser afetado. E por essa razão, parece-nos chegar a tempo de ter acontecido efetivamente o chegar a esta Assembleia desta mesma informação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado José Luís Ferreira do PEV, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Como sabemos, a pandemia provocada pela Covid-19 veio provocar sérios problemas a toda a atividade económica e estes problemas fizeram-se sentir também no setor da aviação civil à escala global e de forma, aliás, muito acentuada. Como não podia deixar de ser, a TAP também foi apanhada por este quadro, marcado sobretudo pelo encerramento das fronteiras e pelos condicionalismos ao nível da circulação. Perante este cenário, os governos, não só da Europa, mas de todo o mundo, lançaram mãos a ajudar um setor tão importante como é a aviação, sob pena de comprometer o futuro deste setor. Dessa forma, fossem as empresas públicas ou privadas, os governos injetaram largos milhões e milhões de euros como forma de evitar a destruição da aviação. Por cá, ao nível da União Europeia, os respectivos Estados-membros viram luz verde de Bruxelas para financiar as companhias aéreas, mas quanto ao nosso país, quanto à TAP, Bruxelas torceu o nariz e pretende impor que os apoios ocorram fora das ajudas específicas para fazer face à pandemia. Mas mais, Bruxelas exige um processo de reestruturação que terá de ser por si devidamente abençoado e ainda por cima a exigência de tão solene bênção assenta num pressuposto errado, uma vez que, como sabemos, a TAP não estava insolvente antes da crise pandémica. Quanto ao plano de reestruturação, vindo de Bruxelas, assenta no que se previa: despedimento de trabalhadores e redução de aviões. É um claro esforço para transformar a TAP numa pequena empresa e, se o assunto não fosse tão sério, até podíamos dizer que a União Europeia pretende transformar a TAP num carrossel de aviões para circular pelas feiras. Bem sabemos que estas exigências feitas ao nosso país não estão desligadas da pretensão antiga da União Europeia de proceder à concentração do setor da aviação em apenas três grandes companhias europeias, com a TAP a ser literalmente engolida por uma delas. E, portanto, face ao cenário que está traçado, a nosso ver, aquilo que o Estado português deveria começar por fazer era exigir de Bruxelas, e com toda a firmeza, que os apoios à TAP têm de ser enquadrados nos mesmos moldes e nos mesmos termos dos apoios que estão a ser dados a todo o setor da aviação para fazer face à pandemia, sem quaisquer exigências acrescidas ao nosso país ou à TAP. A TAP tem de ter apoios públicos exatamente nos mesmos termos das restantes companhias, sem tirar nem pôr. E por isso acompanhamos o Partido Comunista Português na proposta que hoje nos traz, nomeadamente no que diz respeito à implementação de um plano de contingência para os próximos três anos, até à previsível recuperação do setor da aviação a níveis de procura semelhantes a 2019 e que esse plano assente nas linhas centrais que constam da proposta. Por fim, dizer que os Verdes também acompanham o Bloco na proposta que nos apresenta de se promover uma auditoria independente à gestão privada da TAP e que apure eventuais indemnizações ao Estado pelos titulares de participações sociais da TAP-SGPS.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O Bloco de Esquerda e o PCP trazem hoje aqui projetos sobre, nas suas próprias palavras, os interesses dos trabalhadores da TAP, naturalmente, são dignos de defesa, e sobre o interesse estratégico da companhia. Portanto, a questão de fundo não é a questão essencial. Nós não podemos é separar aquilo que são questões como estas daquilo que é básico para qualquer empresa, que é a viabilidade económica da mesma. E, portanto, discutir questões relativas aos trabalhadores e discutir questões relativas ao papel que nós queremos para uma determinada empresa, sem discutirmos a viabilidade económica da mesma, não tem qualquer sustentabilidade. E por isso é que não é possível continuar a fazer um debate sobre a TAP sem o Governo dar a este Parlamento os instrumentos para que possamos fazer essa discussão. Se há um plano de reestruturação neste momento, como é que nós podemos estar aqui a discutir se a questão dos trabalhadores, se a questão da dimensão da empresa, se a questão, por exemplo, dos mercados em que vai atuar, deve ou não deve ser ponderada, se nós não sabemos sequer com o que é que o Governo de Portugal se comprometeu em Bruxelas relativamente à reestruturação dessa empresa. Sem termos noção disso, eu peço imensa desculpa, mas todas as outras questões são importantes, mas temporâneas. Porque aquilo que nós temos de discutir neste momento, não só em defesa da viabilidade económica da empresa, mas também do interesse do acionista-Estado, que são os contribuintes portugueses, é saber se os 1.200, 1.2 milhões de euros que já lá estão, como é que vão ser recuperados. Os 2 mil milhões de euros que poderão ir lá parar, vão lá parar para quê, em que condições e como é que o acionista-Estado, representante dos contribuintes, assegura aquilo que foram as palavras do Sr. Ministro da Economia. Porque o Sr. Ministro da Economia veio na semana passada dizer que o dinheiro que o Estado vai investir na TAP, ou melhor, o dinheiro que o Estado vai pôr na TAP, tem que ser investimento e não pode ser despesa. Se isso fosse assim, que problema é que o Sr. Ministro da Economia teria de dar a este Parlamento o plano de reestruturação para que nós o conhecêssemos? Se o Estado, efetivamente, através do Governo, tem uma estratégia de viabilização desta empresa, porquê é que não o dá a conhecer ao Parlamento? É que o que nós conhecemos deste Governo é uma obsessão ideológica que já custou muito aos contribuintes portugueses. A primeira grande bandeira da geringonça que se constituiu neste Parlamento foi exatamente a renacionalização da TAP, que teve como consequência essa indesmentível, que infelizmente, como vítima da pandemia também, todo o setor aéreo entrou em crise, a TAP entrou em crise, só que a TAP entrou em crise com o acionista Estado e não com acionistas privados que anteriormente tinham essa responsabilidade. Cereja no topo do bolo, o Governo resolveu pagar um prémio de saída a esses acionistas. E, portanto, aquilo que nós entendemos, achamos extraordinário que o Bloco de Esquerda queira escrutinar tudo, exceto o prémio de saída que o Estado deu aos acionistas que tirou da TAP.
Era interessante saber o que é que o Estado está a fazer com o dinheiro dos nossos contribuintes, mas isso parece que não interessa ao Bloco de Esquerda. Por isso, terminando, Sr. Presidente, nós queremos conhecer o plano de reestruturação, nós queremos discutir a viabilidade económica da empresa para que tudo o resto seja discutido com verdade e não com ilusões que depois não se vão poder concretizar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Pereira, do PS, faz favor, tem a palavra.